Diz assim a palavra do Senhor: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais iremos à obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará a misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos. O seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, Efraim é outro nome para o povo de Israel aqui. Que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Que o Senhor nos abençoe na exposição, na leitura da sua palavra. Amém? Irmãos, hoje nós estamos finalizando a nossa exposição, o nosso panorama no livro de Oséias, esse profeta que nós temos visto confronta o povo de Deus contra os seus pecados. O povo de Deus que vinha se desviando do caminho do Senhor, então é chamado a voltar-se para Deus. Nós começamos vendo a história da família de Oséias, que aponta para a situação que o povo estava vivendo, a situação em que o pecado penetrou tão profundamente em todas as áreas da nação, que Deus declarou que aquele não mais seria o seu povo. Aquele que era um povo que deveria ser abençoado naquela terra, porque essa era uma promessa vinda lá de Abraão, lá do Êxodo também, não seria mais favorecido por Deus. Aquele que seria um povo que se congregaria, na verdade, seria espalhado pelo próprio Deus. Isso tudo estava indicado pelos próprios nomes dos filhos de Oséias. Então a família de Oséias estava apontando para aquilo que o povo estava passando. Nós vimos que a partir do capítulo 4, Deus chama Israel para se assentar no banco dos réus e começa a fazer acusações contra o pecado deles. O povo é acusado, na verdade, porque não havia justiça na terra, porque os próprios sacerdotes estavam se corrompendo. Eles gostavam que o povo pecasse, porque quanto mais o povo pecava, mais sacrifícios eles iam oferecer no templo. Quanto mais sacrifícios eles iam oferecer no templo, mais sobrava comida para eles. Quanto mais ofertas eles iam deixar no templo, mais sobrava um dinheirinho ali para eles. Mais do que isso, os políticos estavam cada vez mais corruptos e deixando-se corromper. Com isso, quando a liderança está envolvida em pecado, envolvida em corrupção, quando o principal exemplo da nação não cumpre a sua palavra e age de maneira completamente infiel a Deus, o que resta para o restante da nação, irmãos? Deus vai falar: o meu povo perece por falta de conhecimento e eles pecam porque eles estão seguindo o exemplo dos seus líderes. E essa é a ideia que Oséias vai tratando do capítulo 4 até o capítulo 10. No capítulo 11, a linguagem muda. No meio de uma série de acusações contra o povo de Israel, no meio de uma série de promessas de castigo para o povo, de repente, Deus volta a falar numa linguagem familiar. Deus volta a se comparar como um pai e a falar que o seu povo era o seu filho e que as suas misericórdias não seriam afastadas. Por mais que o povo se afastasse cada vez mais dele, ele não deixaria com que o povo fosse destruído por completo. Nós continuamos então no capítulo 12, que mostra Deus revisitando a história de Jacó e colocando ela como um modelo para o seu povo. Assim como Jacó encontrou a misericórdia de Deus, o povo do Senhor é chamado. Aí no verso 6 do capítulo 12, converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. No capítulo 13, embora anuncie um castigo definitivo para o povo, o profeta também prevê que Deus vai agir em algum momento, fazendo com que o seu povo se volte para ele. Vejam só o verso 4 do capítulo 13. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Deus então diz aqui ao povo: lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim. Voltem lá na história dos seus antepassados, quando vocês estavam no Egito. Como foi que eu me apresentei a eles? O nome que Oséias usa aqui para Deus, irmãos, o Senhor, todo aí em letras maiúsculas na nossa Bíblia, é o nome do Deus da aliança, o nome que o próprio Deus usou para se apresentar a Moisés e ao povo lá no Monte Sinai. Ele diz: eu sou Yahvé, o Senhor, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que ouve o clamor do meu povo. O Deus que não tem prazer em punir. E aqui ele diz: lembrem quem eu sou. Quando Deus diz então: eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, para aqueles primeiros ouvintes da mensagem de Oséias, vinha na mente de maneira imediata o momento em que os seus antepassados deixaram o Egito. Tudo aquilo que Moisés deixou escrito sobre a libertação do povo e a manifestação de Deus. E quando Deus diz isso, ele evoca na memória dos seus ouvintes aquilo que eles decoravam desde que eles eram pequenos. Deixa um pouco Oséias e abra comigo lá em Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. E vejam só os versos, a partir do verso 5, como Deus é descrito aí. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Que descrição fantástica Moisés faz aqui de Deus, irmãos. O Deus que cumpre a sua aliança, o Deus que não inocenta o culpado, mas que também não tem prazer em punir. O povo, na época de Oséias, você pode voltar seu livro para lá, sua Bíblia para lá, Oséias capítulo 14, o povo na época de Oséias estava se esquecendo e se afastando cada vez mais desse Deus. Como eu disse, a corrupção estava tão profunda em todas as áreas, que Deus vai lamentar no livro de Oséias: o meu povo perece porque eles não me conhecem. Perece por falta de conhecimento. E nós já vimos que esse conhecimento vai muito além do que um simples saber informativo, do que um conhecimento meramente intelectual. Esse é um conhecimento que tem a ver com prática, com você literalmente conhecer o seu Deus, saber quem Ele é. Com você obedecer aquilo que Deus tem para você. E o problema é que o povo não tinha justamente isso. Eles não tinham experiências com Deus, experiência com obedecer a lei. E eu diria mais, talvez eles nem intelectualmente conheciam, sabiam quem é esse Deus. Eles não tinham nem a coragem de pegar o que já havia sido escrito até ali para saber o que é que esse Deus já tinha feito com o seu povo, como Deus já tinha se manifestado no meio deles. Eles não se davam conta de quem é que governava acima de todas as coisas. E quantas vezes, meus irmãos, nós agimos dessa mesma forma? Nós talvez podemos nem estar numa situação de pecado, de iniquidade, mas de repente seja uma situação onde nós temos um problema diante de nós, uma situação chata a ser resolvida, que faz com que nós esqueçamos quem é Deus e como Ele age, como Ele já agiu por nós. E eu digo isso porque muitas vezes eu mesmo me esqueço disso. Nessa semana que se passou, houve um episódio em que Deus falou muito comigo através de um irmão presbítero justamente sobre esse assunto. Nós, os irmãos devem saber e estão orando por isso já. Nós estamos no meio de tratativas com relação à renovação do nosso aluguel aqui desse espaço. E nessa semana, um pouco desesperançosos, um pouco cansados e frustrados com algumas situações que vinham acontecendo, não só com relação ao hotel, mas com relação a tantas outras coisas, eis que um presbítero para a mim e ao pastor José Roberto aqui na calçada e fala: meus irmãos, o nosso Deus não é o hotel. O nosso Senhor não é o hotel. A gente não serve ao hotel. Quantas vezes nós precisamos ser relembrados disso, irmãos? O nosso Senhor não é o nosso patrão. Não é aquele colega chato do nosso trabalho. O nosso Senhor não é o meu filho rebelde. O nosso Senhor não é o meu marido que não quer contribuir com nada quando chega em casa. O nosso Senhor não é aquele parente chato que resolve me importunar todo o tempo. O nosso Deus não é o vestibular pelo qual eu quase me mato de estudar. Pelo contrário, irmãos, o nosso Deus é o Deus soberano sobre toda a história. O Deus que estende as suas mãos para nós e nos trata com toda a misericórdia possível. O Deus que intervém na história do seu povo, que interviu quando ele estava no deserto, passando pela terra das suas aflições. O Deus que intervém na história da sua igreja, levantando homens para que vão tentar manter a igreja fiel aos ensinos das escrituras. O nosso Deus é o Deus que intervém na minha e na sua história, nos chamando para servi-lo, nos proporcionando bênçãos. O nosso Deus é o Deus que já interviu na história da Igreja Presbiteriana de Moema, nos livrando de homens corruptos, impedindo com que essa igreja afundasse, meus irmãos. E o nosso Deus continua. Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus que não muda. É por isso que ele nos chama aqui: não conhecerás nenhum outro Deus além de mim. Não adianta colocar a sua confiança nos homens, não adianta colocar a sua confiança no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua família ou em qualquer outro ídolo que o seu coração possa fabricar. Porque, Veja aí, não há salvador senão eu, no final do verso 4. Não há salvador senão eu. É nele que a nossa esperança deve estar. É nele que a nossa fé deve estar. Veja isso também sendo repetido no verso 9. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Não importa pelo que você passe, só de mim, só de Deus, só de Yahvé, o Senhor da aliança, o Deus que cumpre os seus propósitos e que cumpre as suas promessas, é só dele que vem o nosso socorro. Irmãos, como seria bom se nós nos lembrássemos disso a todo instante. Como seria bom se nós não tivéssemos o pecado para nos corromper e para nos fazer esquecer que o nosso Deus cuida de nós, meus irmãos. Como seria bom, como nós teríamos mais fé, mais força e até levaríamos uma vida talvez um pouco mais otimista se nós nos lembrássemos disso a cada manhã. E é com essa certeza de que não há salvador senão Deus que Oséias termina o seu livro. No capítulo 14, que nós lemos, depois de ter exposto todo o pecado do seu povo, de ter profetizado acerca do exílio que iria acontecer, e também da restauração, o que resta a Oséias? Fazer um último apelo, um chamado à conversão. Versos 1 a 3, volta, ó Israel, para o Senhor. Oséias capítulo 14, volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. O imperativo volta aqui, irmãos, tem um sentido bastante palpável, bastante físico. Ele descreve uma situação onde o povo deveria mudar completamente a direção para o qual eles estavam indo. E embora isso pareça até um pouco redundante, é óbvio que volta significa que você estava indo para outro lugar e tem que mudar de direção. Embora isso pareça óbvio para nós, lembrem que esses verbos na Bíblia nos ajudam a entender e até a descrever a grave situação do pecado. Na Bíblia, o pecado não é descrito apenas como uma desobediência à lei, como um descumprimento dos mandamentos do Senhor. Pecar também é você se desviar, você sair do caminho de Deus, do caminho que Deus tem preparado para você. Pecar é você deixar de ir em direção a Deus e se distanciar dele. Era isso que o povo estava fazendo. Na semana passada nós lemos no capítulo 11, verso 7, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E para esse desvio, somente uma súplica poderia ser feita. Volta. Volta para os caminhos do Senhor. Verso 2, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Em outras palavras, Oséias está aqui chamando o povo a confessar os seus pecados e a buscar o perdão divino. Porque como ele já vinha falando, só Deus é capaz de aliviar as nossas cargas. Inclusive, falar em aliviar cargas é algo bem oportuno nesse versículo, porque a palavra perdoa aí, esse pedido que Oséias diz para o povo orar, tem um sentido bastante também físico de puxar para cima, de tirar das costas de alguém um peso, de remover uma barreira entre duas pessoas para que elas pudessem ter acesso livre uma à outra. Perdoa as iniquidades é justamente tirar de nós o peso dos nossos pecados. Tudo aquilo que vem nos massacrando, que vem acabando com a nossa vida. E assim como antes Deus já havia indicado que ele queria misericórdia e não sacrifícios, que ele queria que o povo o conhecesse e não somente fizesse holocaustos, praticasse os holocaustos, agora Oséias chama o povo a orar a Deus pedindo que ele aceite, em vez de novilhos, os sacrifícios dos lábios. Algumas traduções vão trazer também os frutos dos nossos lábios, né? E esse é um chamado para que o povo volte a Deus confessando os seus pecados, para que Deus ore, para que Deus ofereça, para que o povo ofereça a Deus louvor e adoração. Louvor e ação de graças também. Verso 3, a Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. A oração que Oséias ensina o povo a fazer aqui, irmãos, contém, no versículo 2, nós vimos três súplicas em forma positiva. E aqui ele continua, no versículo 3, com compromissos em forma de negação. Primeiro, a Assíria não nos salvará, indicando que a confiança do povo não estaria mais nas alianças que eles faziam com os outros povos que serviam aos outros deuses. O segundo, não iremos montados em cavalos, aponta aí para o poderio bélico, poderio, na verdade, militar. Aquele era um compromisso que o povo deveria assumir de não confiar naquilo que eles tinham, não confiar nos seus próprios cavalos, não confiar nas suas próprias posses, mas confiar no Senhor. E em terceiro, o compromisso de não confiar em outros deuses. Não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Releia esses três primeiros versículos, irmãos. E veja que curioso é perceber que essa palavra de Oséias para que o povo se arrependa e volte para o caminho do Senhor, se converta ao Senhor, é a mesma que 700 anos depois, João Batista vai sair proclamando pelo deserto. E depois de João Batista, essa também é a mesma mensagem que o próprio Jesus Cristo sai proclamando. Arrependam-se, convertam-se a Deus e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. O convite que Deus nos faz aqui, então, irmãos, diferente do que muitas igrejas hoje estão proclamando, não é um convite para que você seja rico. Não é um convite para que você tenha o melhor emprego que você pode conseguir. Não é um convite para que você ganhe o carro do ano. Não é um convite de prosperidade. É um convite de arrependimento e confissão de pecados. É um convite para que você se volte a Deus. É um convite para que você seja conduzido no caminho da santidade. A conversão verdadeira, meus irmãos, é o anseio por Deus, a vontade que nós temos de buscar a Deus e não as riquezas, e não o trabalho, e não uma vida completamente feliz e sem problemas. A mensagem de Oséias nos mostra que uma das características, uma das coisas que definem quem é Deus, é a sua misericórdia. E o fato de ele estar sempre buscando, de Deus não desistir daqueles que um dia se desviaram dele. Deus continua a vê-los com compaixão, Deus continua chamando-os para que eles considerem onde é que eles estão e repensem os seus caminhos. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Aquele filho que pediu ao seu pai a sua parte na herança e quando ele gasta tudo, nós vemos que o pai o espera todos os dias em frente ao portão. E quando ele vê o filho arrependido vindo lá de longe, ele sai ao seu encontro e recebe o seu filho. É isso que Oséias também nos apresenta aqui. Deus, o nosso Pai, esperando pelo retorno dos seus filhos amados. Esse é o convite que Ele nos faz aqui, irmãos. Volta. Volta para o teu Deus. E Oséias nos mostra que esse convite é seguido também de uma resposta divina. Vejam aí, verso 4. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Se você conseguiu durante o mês de março ler o livro de Oséias, como eu sugeri na primeira mensagem que eu fiz no dia 4 de março, você deve observar algo aqui nesse texto bastante próprio de Oséias. E o pastor aqui já sugeriu que nessa semana você leia alguns dos evangelhos, mas eu quero te convidar mais uma vez a ler o livro de Oséias e perceber como que tudo que Oséias fala está ligado a Jesus Cristo. Observe, irmãos, que Oséias não está falando aqui necessariamente de uma cura física. Deus diz: curarei a sua infidelidade. A infidelidade é colocada como uma doença. Quando Oséias anuncia sua profecia, ele apresenta o castigo divino como uma maneira de ferir o seu povo. Israel, então, é apresentado como um povo que estava ferido, que estava enfermo não só fisicamente, mas espiritualmente. E o tratamento que eles receberão do médico divino ao se voltarem para ele vai além da cura dos ferimentos físicos. Vai além da perda que a terra estava sofrendo com a seca. Deus promete tratar do problema espiritual do seu povo, que era o desvio, a infidelidade. E aqui Deus mostra que Ele não só chama o seu povo à restauração, Ele não só estabelece condições para a restauração do seu povo, mas Ele mesmo cura eficazmente a infidelidade do seu povo. Assim como nós temos falado aqui, que Deus é quem toma a iniciativa de nos amar, que não há nada em nós que nos torne merecedores da sua graça, nós vemos Deus dizendo aqui que Ele de si mesmo vai nos amar. Eu de mim mesmo os amarei. Nós já lemos hoje aqui, meus irmãos, o Salmo 103. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Eu de mim mesmo os amarei. Então ele continua as suas promessas. Verso 5, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. Sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Deus muda mais uma vez aqui, faz uma alteração na sua própria linguagem. Durante o livro de Oséias, a gente vai lendo que Deus se compara como um leão e como uma ursa que vai ferir, que vai castigar o seu povo. Mas aqui a linguagem muda. Deus se compara ao orvalho da manhã. Orvalho da manhã que numa terra seca, numa terra árida, era completamente necessário para que as plantações florescessem, para que o povo tivesse prosperidade, para que o calor fosse amenizado. E vejam, ele termina os versos 5, 6 e 7, citando o Líbano, fazendo comparações com o Líbano. Isso porque a região do Líbano era uma região bastante conhecida pela sua fertilidade, especialmente pelas suas florestas, pela qualidade da madeira que elas produziam. Era conhecida por ser uma região com uma ótima qualidade de vinho e também de onde provinham muitos bons perfumes. E por isso Deus utiliza aqui a figura de árvores cujas raízes crescem. Deus compara o futuro do seu povo justamente a uma árvore do Líbano, cujas raízes penetram profundamente no solo. Essa aqui é uma imagem de estabilidade, de permanência. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver um cedro do Líbano. Eu diria que talvez uma das vantagens que nós temos por sermos jornalistas é o fato de nós, às vezes, conseguirmos acesso a alguns lugares que a população não tem, infelizmente. E numa certa vez, eu tive a oportunidade de ir numa reserva biológica lá no Espírito Santo, que não é acessível para a população. Ela só é acessível para quem estuda a fauna e a flora, e também para os biólogos do IBAMA, do IEMA. Nós tivemos acesso àquela reserva biológica ali, e naquela reserva havia um cedro do Líbano. Antes de nós sairmos para fazer a trilha, o nosso guia falou bem assim: nessa reserva há um cedro do Líbano. E eu não vou indicar para vocês qual é. Então, depois de alguns minutos de caminhada, claramente, irmãos, nós conseguimos distinguir o que era o cedro do Líbano de qualquer outra árvore ao redor. Porque ele era uma árvore que você via bastante sólida, de uma cor diferente, até porque não é uma árvore da região, mas muito maior do que as outras, muito firme naquilo, nos seus troncos, nos seus galhos também. Então, aquele cedro se destacava entre as outras árvores ali. Deus fala a mesma coisa do seu povo. O meu povo é um povo que vai se destacar entre todos os outros. Porque ele vai ter as raízes mais profundas, os galhos mais altos e mais verdes, com o melhor perfume, com a melhor produção. Todas as metáforas que Oséias utiliza aqui nesses versos vão indicar uma nova vida surgindo de maneira plena, de maneira completa, resultando na beleza de uma árvore frutífera. E com isso Deus termina dizendo: de mim procede o teu fruto. Uma possível tradução para essa última oração, irmãos, é: em mim o seu fruto é encontrado. Enfatizando aí que o Senhor é a verdadeira fonte da vitalidade e da prosperidade para o seu povo. E por fim, o verso 9 nos apresenta um conselho final que nos convida a olharmos para tudo o que está escrito no livro de Oséias e meditarmos sobre isso. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias conclui aqui as suas memórias proféticas, recomendando a atenção dos seus leitores no presente e no futuro e lembrando-os das sérias consequências da relação deles à palavra que eles haviam acabado de ouvir, que ele havia transmitido do Senhor. A palavra entenda aqui, o verbo entender, é mais do que um mero acúmulo de informação, irmãos, mas significa a habilidade de compreender a implicação prática de tudo o que foi dito, de tudo o que foi observado. Não é uma questão só da gente ler a mensagem de Oséias, o livro de Oséias durante a semana, ou de ouvir o que o pastor está dizendo sobre esse livro. mas é de compreender a mensagem contida nela. Assim como Tiago, lá no Novo Testamento, vai fazer, Oséias nos convida aqui: sejam não somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Sejam praticantes da palavra. E a razão porque é importante compreender a mensagem aqui de Oséias, a razão porque é importante nós termos um conhecimento prático do Senhor na nossa vida, é a bênção que isso nos traz. Os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do Senhor são as atitudes que Ele requer do seu povo. São a única maneira de viver que pode trazer a sua proteção e a sua aprovação. E são esses caminhos que vão dividir as pessoas em dois grupos. Primeiro, os justos, aqueles cujo comportamento se conforma aos caminhos do Senhor. E os transgressores, ou os rebeldes. Aqueles que podem até ouvir essa palavra, mas vão rejeitá-la. E aqui Deus novamente, então, faz um convite para o seu povo. Ele diz, não só volta para o Senhor, mas ele pergunta, qual é o caminho que você quer seguir? Veja tudo isso que eu falei. Veja como eu confrontei o seu pecado. Veja como você descumpriu a sua parte da aliança. E veja como eu continuo te amando e prometo a minha misericórdia sobre a sua vida. Escolha agora por qual caminho você quer andar. Diante dessa palavra, só existem duas escolhas. Ou eu ando pelos caminhos retos de Deus, ou eu tropeço nesses caminhos, como os justos e os transgressores. Eu quero finalizar, irmãos, como o pastor já fez essa lembrança aqui, nos remetendo ao que nós comemoraremos, ao que nós relembraremos na próxima semana. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Oséias hoje, nós temos que lembrar também que o Novo Testamento jogou luz sobre esse texto e nos apresentou, como eu já disse aqui, aquele que pregou também, arrependam-se e voltem para Deus. Creiam no Evangelho. O Novo Testamento lança luz sobre o texto de Oséias e nos apresenta aquele que personifica o caminho do Senhor. Os irmãos se lembram de João 14, 6? Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É em Jesus Cristo que nós devemos andar. E embora talvez ele não tivesse tanta consciência disso, irmãos, Oséias aqui está anunciando também a mensagem do Evangelho. Oséias aqui está apontando para aquele que na sua época ainda haveria de vir para livrar o seu povo dos seus pecados, para libertar o povo dos seus pecados, do cativeiro dos seus pecados, para levar o povo em direção a Deus, para fazê-los voltar-se para Deus. Veja mais uma vez o verso 4 aí do capítulo 14. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E o Novo Testamento também lança luz sobre esse texto, nos mostrando quem é aquele que aparta a ira de Deus de nós. Como é que a ira de Deus se apartou do seu povo? Abra no último texto, primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Está na página 258 do Novo Testamento, das Bíblias que se encontram em nossos bancos. E nós vemos aí como é que a ira de Deus foi apartada do seu povo. 1 João 4, verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Olha aí a mensagem de Oséias, não foi o povo que amou a Deus, foi Deus que amou ao povo. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É na cruz então, irmãos, que a misericórdia de Deus, o espontâneo, o irrestrito amor de Deus é revelado. Por isso, se você puder, aproveite essa última semana de março, se prepare para comemorar a Páscoa. Tendo oportunidade, leia o livro de Oséias, leia as narrativas da paixão de Cristo nos evangelhos e compare, veja como a morte e a ressurreição de Cristo cumpre de maneira efetiva tudo aquilo que Oséias estava profetizando sobre a libertação do povo, sobre a restauração do povo, sobre o perdão que Deus traria ao seu povo. Tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. Começa, inclusive, pelo próprio nome de Oséias, que significa salvação. Em hebraico, é a mesma raiz aí do nome de Josué, que por sua vez também é a mesma raiz do nome de Jesus. Os irmãos se lembram do que o anjo disse a José quando anunciou o nascimento de Jesus? Ele disse, Maria dará à luz e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas mais do que se deter nos nomes que Oséias nos traz, irmãos, percebam justamente isso que eu falei, como a morte e a ressurreição de Jesus são elementos centrais, são o meio pelo qual Deus cumpre de maneira efetiva as profecias de Oséias, a respeito da restauração, a respeito do perdão de pecados e a respeito até mesmo da prosperidade do seu povo, da prosperidade espiritual do seu povo. E o meu desejo, a minha oração é que nesse mês de março, nessa última semana, você seja tão abençoado quanto eu fui ao estudar Oséias e perceber a riqueza que esse livro nos traz. A riqueza do amor de Deus, da compaixão de Deus e da sua misericórdia, que são demonstrados da maneira mais grandiosa lá na cruz. Amém?